Thank you. tarde é o FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Assistir aos jogos de uma Copa do Mundo nunca foi barato, mas o Mundial nos Estados Unidos estaria extrapolando os limites. Ingressos que podem chegar à casa dos milhões de dólares, custos elevados para conseguir um visto, conforme o país de origem, e agora a gota d'água são os valores do transporte público para chegar aos estádios, que podem chegar a $100 ou mais de R$500. Para o público brasileiro, a Copa nas Américas facilita em relação às sedes das últimas competições, já que o preço das passagens de avião é menor do que foi para o Catar ou a Rússia. No entanto, todo o resto da conta corre o risco de sair mais alto. Hospedagens, transportes e restaurantes, além da tradicional gorjeta nos serviços, que chega a 20% nos Estados Unidos. Muitos torcedores acabaram desistindo da viagem, relata Fernanda Zaguiz, consultora de planejamento e gestão do Movimento Verde Amarelo, que desde 2008 organiza a ida de brasileiros para as Copas.
Quando é uma pessoa sozinha, ela se vira, vai no amor, na paixão, fica no sofá de alguém e vai. Agora, quando é para quatro pessoas, né, o pai, a mãe e dois filhos, aí a gente viu que a galera deu uma, ó, não vou conseguir, isso aumenta muito.
Em 2022 e 2018, o transporte público para os estádios era gratuito. Dessa vez, em Boston, o valor de trem para o estádio Gillette, em Foxborough, vai estar quase 10 vezes mais caro que o normal, um total de $80. A viagem de ida e volta no ônibus exclusivo para torcedores sai por $95. Em Nova York, os valores são semelhantes. $100 a ida e volta para o MetLife Stadium.
Tá todo mundo revoltado, né? Acho que vai ser até mais caro que no Catar, né? Porque no Catar, apesar de lá ser um lugar caro, você não tinha que ficar mudando de... Não tinha voo interno, né? Era tudo por ali. Então, você já economizava nisso, assim, né? A gente tá juntando a galera, o máximo de pessoas possível, para tentar reduzir o preço.
Os ingressos são outro problema. Afinal, em 19 de julho, não sai por menos de $11 mil, R$54 mil, na plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Os mais caros disparam para $2.300.000. Essa tem sido a realidade desde que a FIFA adotou um sistema de preços dinâmicos para aumentar os seus lucros, explica Pim Verschuren, especialista em gestão do esporte e professor associado da Universidade de Rennes 2, na França.
Quatro anos de futebol são financiados em um mês de Copa do Mundo. Mas existe o problema de manchar o discurso da FIFA de que o futebol deve ser o esporte mais popular do mundo, universal. É verdade que essas tarifas excessivas permitem financiar o futebol, mas também financiam a própria FIFA, onde temos problemas antigos de governança. O dinheiro, infelizmente, não vai todo para os praticantes de futebol e a todos os que se envolvem com o esporte.
Outro ponto delicado é a própria entrada nos Estados Unidos, que preocupa os torcedores dos países pobres e em desenvolvimento, alvos prioritários da polícia anti-imigração americana nos últimos meses. Restrições de entrada são aplicadas a países como Haiti, Senegal e Costa do Marfim, mas podem ser contornadas com o pagamento de uma caução salgada, que vai de $5 mil a $10 mil. O Brasil não está nessa lista de 47 países, mas mesmo assim o torcedor que precisa de visto teve de desembolsar $435 para a obtenção do documento. E muitos ainda tiveram o pedido recusado.
Muita gente teve o visto negado, muita gente. Principalmente, por exemplo, músico, profissional liberal. Mas já estava todo mundo, até com passagem comprada, com tudo. E não tem o que fazer, né?
O maior sindicato do estádio de Los Angeles exige garantias de que todos os torcedores com ingressos vão poder cruzar as fronteiras americanas. Do contrário, ameaça fazer greve durante as competições. Voltamos a ouvir o professor Pim Verschuren.
É um jogo político e a FIFA está presa na sua própria armadilha, porque o seu modelo econômico depende de os países anfitriões administrarem todos os aspectos de segurança e hospitalidade, enquanto as receitas vão diretamente para os cofres da FIFA. Infelizmente, agora esse modelo está sendo desafiado, porque a federação não tem controle real sobre o que é feito.
O Radar Econômico fica por aqui. À bientôt. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
O acesso ao crédito é um dos maiores desafios do produtor rural brasileiro. Por essa razão, o cooperativismo ganha espaço a oferecer alternativas pensadas para a realidade do campo. Durante a AgriShow 2026, em Ribeirão Preto, o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, explicou por que o produtor vem optando por esse modelo.
Nós estamos falando de uma organização que o cooperado é dono. Ele participa ativamente das decisões, participa das sobras, participa do dia a dia da cooperativa. O segundo elemento é a estratégia que a cooperativa utiliza. Ela participa ativamente da vida da comunidade. Um terceiro ponto é a presença física. Nós temos um dado, e ele é um dado público, que nos últimos anos, em média, nós temos em torno de 1000 agências que fecham no Brasil. E por outro lado, o cooperativismo, e a Cresol não é diferente, expandindo, abrindo agências.
Durante a AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil, a Cresol ainda esteve reunida com o Banco Nacional de Desenvolvimento. O BNDES é o principal parceiro no crédito rural e a cooperativa é a maior operadora em número de contratos e em volume de recursos para a pessoa física.
A gente realiza agendas importantes estratégicas e a presença na feira, ela é a materialidade da estratégia que o sistema Cresol tem de estar presente nos grandes acontecimentos que existem na nossa sociedade. Inclusive, ano após ano, nós ampliamos a nossa participação nessa feira. E isso tem se transformado em negócios.
Em 2025, o sistema cooperativo registrou o crescimento de 26% em ativos, chegando a R$ 53 bilhões. São mais de 1000 agências e 20 estados, atendendo 1.100.000 cooperados. Nesta safra, foram operados aproximadamente R$ 12 bilhões em mais de 100.000 contratos. A expectativa é de superar o recorde histórico da safra anterior. Agência Rádio Web, de Ribeirão Preto, Luciano Filho.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
Giro de notícias.
O dia 2 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no Trabalho, data voltada para a conscientização, prevenção e combate à violência psicológica ou física dentro do ambiente corporativo, incentivando a prevenção, denúncia e a construção de locais de trabalhos dignos. Dados da agência Patrícia Galvão revelam que quase 23% dos trabalhadores no mundo já vivenciaram violência ou assédio. Simone Queiroz, especialista em prevenção ao assédio no ambiente de trabalho e administradora registrada no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ressalta como o assédio pode afetar empresa e colaborador.
Os impactos do assédio moral são amplos e atingem tanto a saúde mental quanto a trajetória profissional das vítimas. Portanto, o assédio moral não é apenas um conflito de trabalho. Ele é uma forma de violência organizacional que se manifesta na rotina e compromete a dignidade do trabalhador. Em muitos casos, a saída encontrada é o desligamento, voluntário ou não. Outro ponto importante é que os efeitos não se encerram quando a pessoa sai da empresa. As consequências emocionais podem persistir e influenciar futuras experiências de trabalho.
Em 2025, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 142 mil novos processos de assédio moral no trabalho, aumento de 22% em relação a 2024. A especialista em prevenção ao assédio no ambiente de trabalho destaca medidas que as empresas devem adotar para prevenir o assédio moral no ambiente corporativo.
Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que o assédio é um problema organizacional e não apenas comportamental. Quando a liderança não se posiciona, o comportamento inadequado tende a se perpetuar. Um elemento essencial é a existência de canais de denúncia seguros e confiáveis, com garantia de confidencialidade e proteção contra a retaliação. A Lei 14.457, de 2022, ela reforça essa obrigação ao incluir o assédio como uma questão de saúde do trabalho. Além disso, é fundamental investir em formação contínua para que todos saibam identificar o assédio e compreender suas consequências. Muitas práticas elas são naturalizadas justamente pela falta de informação.
Casos de assédio moral podem ser denunciados, inclusive de forma anônima, pelo site do Ministério Público do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.